Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já aqui na sua televisão e na sua emissora de rádio, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, para juntos fazermos o resumo das principais informações do dia. Contando com você, claro. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, prefeito que matou o policial a tiros no interior do estado pede licença para cuidar dos psiquiátricos.
E policial militar morre após ser ferido com corte profundo no braço causado por um disco, uma coroa de bicicleta.
Motorista embriagado atropela casal de PMs, também no interior do estado.
O Maranhão é o único estado do Brasil onde a população pode votar no orçamento participativo via o WhatsApp.
Relator do projeto de emenda constitucional retira do texto prerrogativa exclusiva da União de legislar sobre segurança pública.
E a Terra vai ter hoje o dia mais curto do ano.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 9 do mês de julho do ano de 2025 e mais uma vez queremos contar com o carinho da sua teleaudiência.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e nós vamos trazer outros assuntos também. A participação dos nossos repórteres direto de Brasília. Vamos falar sobre segurança pública, as regras que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Nós vamos falar também, Jalber Pereira, que o governo está tentando explicar para a população de que há uma isenção de cerca de 800 bilhões de reais para grandes empresários aqui no Brasil. A isenção de impostos pode chegar a 800 bilhões de reais. Isso seria dinheiro para resolver metade dos problemas da população brasileira. Nós trabalhamos no oferecimento da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que anda sentindo aquela moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar. E se você não trabalha, é bom que não coma, já está escrito na Bíblia, né? Está com dificuldade para fazer atividade física, e até mesmo para namorar, é preciso que você encare de vez esse problema com Rubrax, que é o composto vitamínico de A a Z, que tem todas as vitaminas que seu organismo precisa. Nós sofremos de carência nutricional porque muitas vezes não nos alimentamos com todas as substâncias que o nosso organismo precisa. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Faz com que você se sinta mais saudável e com a sua estima mais elevada. Então, recupere a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Rubrax não tem nenhuma contraindicação, pode ser usado por pessoas de todas as idades, né? Do adolescente até o idoso, inclusive pelos diabéticos. E você pode encontrar o Rubrax mais na farmácia mais próxima da sua residência. Se você não encontrar, aí você liga direto, fala com o pessoal da Alifarma, que eles vão lhe atender com todo carinho e presteza. E aí você diz, eu ouvi no programa Central Manhã que vocês vão dar um desconto de 20%. E cobre mesmo, porque tem um acordo entre a gente para que você seja atendido, ganhe um desconto de 20%, dizendo que ouviu aqui no programa Central Manhã e que a entrega seja feita na sua casa com toda a comodidade, com todo o conforto, sem cobrar nada a mais por isso. Tá certo? Combinado assim, vamos então, Jalber Pereira. Hoje estamos estreando, já estreamos
ontem.
Já estreamos em nova televisão, novo canal de televisão. Olha aí, estamos na Baixada Maranhense através...
É da rádio, é da TV São Bento, viu, Beto?
É TV São Bento, é rádio São Bento,
é rádio... que faz parte do sistema de comunicação Baixada Maranhense.
Isso, então, meu abraço.
Ao Luiz Martins, que é o líder lá da equipe,
o diretor.
Está com a gente. Queremos também aproveitar, Humberto, para agradecer aí o carinho da audiência, das pessoas que nos acompanham a partir de ontem na nossa região, na região da Baixada Maranhense, em especial ao grande Luiz Martins, que é o diretor, é o idealizador desse projeto, que faz com que nós podemos adentrar, gostou da palavra?
Isso.
Adentrar todos os dias aí no seu lá. Lá nós estamos do horário das 9 até as 10 horas da manhã.
Demorar mais tempo aqui na Central de Notícias, ele sai falando como político. Javé Pereira. Olha, vamos breve, eu tô querendo em breve dar um passeio pela Baixada Maranhense, quero ir lá naquela vanzona, né, que nós temos. É o estúdio móvel da Central de Notícias, com a equipe da Central de Notícias, visitando algumas cidades da região da Baixada Maranhense. A Praia de Araoca fica longe, né?
Mas da Baixada. Não fica tão distante assim, porque você pega essa BR, você sai pela BR-135, aí entra ali que vai para Cajari, uhum. Aí você pode passar ali pela Baixada Maranhense, ali mais precisamente na cidade de São Bento. Aí na cidade de São Bento, Beto, tem uma via que se pode sair por dentro para sair em Bequimão e pode sair também por Pinheiro. Então, com essa MA feita ali a 001, a 111, se não me engano, aquela MA que dá acesso a Bequimão até Central, então fica próximo para você sair para ali. Não, embora seja outro lado do estado, mas com essa MA que foi feita ainda no governo passado, dá para tirarmos ali em pouco espaço de tempo. Inclusive, temos também uma viagem para irmos até a região de Mirinzal, você lembra? Recebemos aí, tivemos o convite lá do grande Max Baeta.
Pois é. David Luiz.
E um detalhe. Lá tem uma galinha caipira nos esperando, viu?
É, e eu acho que eu não vou passar fome na Baixada Maranhense, porque tem muito peixe também, tem, né?
Agora, por exemplo...
É. Olha, vamos trazer o repórter Carlos Roger.
Esse aí não precisa ir.
É, não, o Carlos Roger vai ficar aqui fazendo o programa, a gente vai dar esse passeio. A situação, vamos atualizar os nossos teleouvintes a respeito da situação do prefeito que acabou matando o policial depois de uma discussão. Carlos Roger, como é que está essa situação? O prefeito vai ser preso, não vai ser preso? Como é que providências estão sendo tomadas nesse caso?
Pois é, bom dia Humberto Fernandes, Jalba Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã. Olha, continua a polêmica, o assunto já chegou na Assembleia Legislativa, do Maranhão, mas antes de chegar lá, a gente já informa que o prefeito, acusado de ter assassinado o policial militar, o Gateson Tiago da Silva, o prefeito João Vitor Xavier, lá do município de Igarapé Grande, ele deu entrada na Câmara de Vereadores ainda ontem com um documento solicitando seu afastamento por 4 meses, 180 dias, e no documento ele alega que é para tratamentos psicológicos, e também alegando que está bastante abalado pelo caso e também para trabalhar na sua defesa. Foi essa a alegação dada pelo prefeito João Vitor aos vereadores da Câmara Municipal de Igarapé Grande. O prefeito, inclusive os seus advogados, disseram que ele é um paciente bariátrico, né? Teria sido submetido a uma cirurgia bariátrica há algum tempo, e que isso também causou problemas de saúde nele, esse choque todo por conta desse caso. Tudo isso aí levado pela defesa. Esse documento foi produzido pela defesa do prefeito João Vitor. Então a Câmara Municipal atende a esse pedido e o vice-prefeito deve assumir a qualquer momento. Aí começou também a questão da polêmica sobre a Polícia Civil, teria pedido ou não a prisão preventiva do prefeito. O secretário de Segurança Pública aparece em um vídeo nas redes sociais falando sobre esse caso, também causou polêmica. O importante é que o prefeito continua solto, continua em liberdade, está trabalhando na sua defesa. É importante lembrar que na Assembleia Legislativa o assunto chegou na tribuna da casa. O deputado Wellington do Curso, ele fez acusações graves chegou para a parte política. Estávamos somente na área policial, mas agora já envolveu a área política, porque o deputado Wellington do Curso, Humberto e Jalba, ele disse que ele acredita que o delegado César Ferro, lá do município de Presidente Dutra, teria liberado tranquilamente o prefeito, João Vitor, porque eles teriam ligações políticas, porque seriam ligados ao mesmo grupo político. E aí o Wellington do Curso falou lá, a gente tem a fala dele aqui.
Entrei em contato hoje e nós estamos solicitando que seja investigada a conduta do delegado. Primeiro, vamos apresentar na Corregedoria da Polícia Civil uma apresentação que visa apurar possível conflito de interesse e quebra de imparcialidade por afinidade política com o investigado. Política, sim, senhor. Coloque na tela, por gentileza, a foto. Eu conversei com mais de 20 pessoas e todos me disseram: deputado, o delegado é pré-candidato a deputado, midiático, outdoor na cidade, financiando entrega de ações da cidade, ligado ao mesmo partido do prefeito. Isso é inadmissível. Quer dizer que o prefeito vai se apresentar na delegacia de um aliado, de um parceiro, de um amigo, pré-candidato a deputado estadual? Quanto está valendo essa altura do prefeito? O prefeito foi solto por quê? Troca de voto? Isso é um absurdo.
Tá aí, as palavras do deputado Wellington do Curso. Não é a Central de Notícias que está falando, não. O próprio deputado ocupou o espaço do grande expediente da sessão ordinária da Assembleia Legislativa para falar sobre o caso. As acusações são tão graves que o delegado César Ferro respondeu.
Esse prefeito que nem eu conheço. Eu quero dizer ao deputado que é muito feio a gente querer crescer em cima de uma tragédia dessa, de um crime horroroso desse. Também quero dizer ao deputado que não tenho medo dessas histerias, desses gritos que ele profere na tribuna da Assembleia Legislativa. Não conheço o seu trabalho, mas eu ouso dizer que nesses 11 anos como delegado de polícia do Maranhão, acredito firmemente que possa ter contribuído muito mais para a população do Maranhão do que esse deputado. Então, deputado, o senhor sabe o que aconteceu, o senhor é um conhecedor das leis, pelo que eu vi, trabalha com educação. Então vamos ter honestidade intelectual antes de querer sair maculando a imagem de servidores públicos honestos e que tem uma lista enorme de serviços prestados.
Humberto, Jalber, o caldo engrossou, né?
O caldo engrossou, mas em vez de, claro, a tribuna é livre, o deputado pode falar o que quiser, mas é sempre bom observar o que está escrito na lei, o que está muito claro na lei, antes de usar a tribuna, porque está lá colocando em jogo a sua, a sua intelectualidade moral.
Ou inteligência. Né?
Ou inteligência a respeito desse assunto.
Para você ter uma ideia aqui, só para esclarecer, quando o deputado Wellington do Curso acusa o delegado, diz que vai até o secretário de segurança, olha só o que diz a lei, viu, Humberto e Carlos Jorge. O prefeito é o líder do poder executivo municipal, exercendo mandato eletivo fundamentado na Constituição com base na soberania do voto popular, conforme o artigo 14 e 29. Dada a relevância do cargo, a Constituição, em seu artigo 29, inciso 10, estabelece que o julgamento de prefeitos em razão de crimes cometidos ocorre perante somente o Tribunal de Justiça do Estado. Então, o que é que isso significa? Que a Justiça de primeira instância não tem competência para investigá-lo. Por quê? Por se tratar de uma pessoa eleita pelo voto direto,
ele tem foro
que
privilegiado,
exerce soberania já sobre aquele município. Ou seja, não é de competência da Secretaria de Segurança Pública, não é de competência envolvendo aí o secretário, delegado, de competência do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, quando o deputado Hélito fala uma coisa dessa, então isso prova que não tem conhecimento sobre o assunto. É bom ler primeiro, viu?
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
pessoal. Mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Vamos apresentar Central Manhã.
É, o Carlos Roger, agora mas nós tivemos ficou... outro policial que morreu também, está envolvido, tá, tem algumas coisas que ainda estão sendo apuradas, investigadas a respeito das versões apresentadas sobre esse caso, né, aqui em São Luís.
A gente tomou conhecimento desse episódio, isso aconteceu no domingo, lá na reserva do Itapiracó, na região da capital ali maranhense, onde as pessoas praticam atividades físicas. O cabo PM Raimundo Gonçalves, ele estava praticando ali o Cooper, né, a corrida, ele tinha esse costume de fazer isso ali, ele é o cabo da Rotam, muito conhecido, e ele teria tido um acidente com uma bicicleta, né, uma pessoa em uma bicicleta teria colidido com ele. Daí surgiram várias hipóteses, várias versões, por isso que a gente ainda não tinha abordado esse caso, a gente estava sabendo disso desde o domingo. O que acontece? A primeira versão é de que o rapaz que estava na bicicleta teria colidido com o cabo PM Raimundo Gonçalves. Isso teria causado um ferimento no braço do policial e devido ao sangramento muito grande e a uma certa demora no socorro, parece que o SAMU demorou a chegar por lá, ele chegou gravemente ferido no hospital, já em estado bastante delicado e, infelizmente, ontem veio a óbito. Mas chegou uma outra versão. É porque a gente foi buscar quem seria essa pessoa que estaria conduzindo essa bicicleta no momento desse acidente. Chegamos em um cidadão que já tem uma vasta passagem criminal. Esse rapaz que está sendo acusado de envolvimento nesse acidente, ele tem passagem por diversas modalidades criminosas. Ele já é bastante conhecido, inclusive pelas autoridades policiais. Então, chegou a versão para a gente de que, no momento do acidente, houve uma discussão. E depois dessa discussão, eles foram às vias de fato. Brigaram, né? E no braço, saíram no braço. E o condutor da bicicleta, ele teria pego a bicicleta e atingido o policial com a bicicleta. Daí surgiu o ferimento. Então a polícia está fazendo o levantamento. Eu não sei porquê o mistério de não divulgar o nome desse rapaz que estava nessa bicicleta. Eu não estou falando aqui o nome do rapaz que estava conduzindo a bicicleta, que está envolvido diretamente nesse caso, porque a polícia não divulgou para ninguém. O nome desse rapaz ainda está sob segredo de investigação. De qualquer forma, esse rapaz foi para a delegacia no dia do episódio e mesmo tendo essa ficha criminal aí avançada e mesmo tendo se envolvido em um confronto com ferimentos graves em um policial militar, ele foi liberado da delegacia, ele está em liberdade, ele não está preso. Então a gente vai continuar acompanhando de perto, a polícia lamenta muito, divulgou uma nota lamentando a morte do policial, então é o segundo policial militar morto em menos de 72 horas no estado do Maranhão. E a gente fica muito triste quando a gente tem que divulgar assuntos dessa natureza.
Pois vamos continuar. Fiquei muito curioso, claro, você tem mais propriedade aí, porque você acompanha mais de perto esses casos policiais, mas as versões apresentadas pela própria vítima.
Ele teria dito que tinha sido ferido com a que a gente conhece lá no sertão maranhense, conhece como a coroa, aquela parte da que a gente chama que eles chamam de disco, né? Da transmissão ali da bicicleta. E mais um policial com porte atlético que pratica atividades todos os dias ser atropelado por uma bicicleta e morrer, né, é um fato já um pouquinho inusitado, né, porque em que velocidade estaria essa bicicleta para poder chegar a um dano tão grande contra uma pessoa que tem um certo porte atlético, né? É a primeira curiosidade. Mas que ele próprio, a vítima, teria apresentado uma versão na polícia que disse que tinha sido ferido com a coroa da bicicleta. É verdadeira essa informação? Que a própria vítima teria dito isso? E que a pessoa que atropelou, que teria atropelado, é que confessou que tinha havido uma discussão? Tem essas versões?
Tem essas versões, né? Exatamente. Outra questão curiosa também, tem essas versões, elas procedem. Estão lá nos autos, lá dos depoimentos na delegacia. Delegacia do Quatrac, plantão central do Quatrac. Mas olha só, agora desce para a delegacia de homicídios. Agora, olha só, outra questão curiosa é que esse policial, ele é da Rotam, é um grupo considerado de elite, a polícia de combate, né? A Rotam é a polícia ostensiva. Então, esses policiais, eles não têm treinamento somente com arma de fogo. Eles também têm treinamento de defesa pessoal, de artes marciais, então, de combate corporal. Então, a gente já fica assim também na dúvida, né? Será que houve um confronto e esse policial levou a pior de um rapaz aí que não tem aí o devido treinamento parecido aí com o do policial? É complicado. É igual esse... Mas aí, por outro lado, a gente vê o caso do prefeito, né, Humberto? O prefeito... com certeza não tem o mesmo treinamento que o policial morto lá na cidade de Trizidela do Vale, e nesse caso o prefeito terminou atingindo, né, o policial com 5 tiros. Então a gente fica aí na dúvida e vamos aguardar, porque como você sempre gosta de falar, a gente não está aqui para julgar, nós não somos peritos criminais e muito menos juízes, então a gente vai aguardar aqui uma resposta por parte da polícia investigativa, mas a gente vai dar continuidade, nós não vamos deixar parado não, tá bom? Detalhes no Ronda Central, na melhor rádio da sua cidade daqui a pouco. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Para isso tem os investigadores e tem o Tribunal do Júri. Não cabe a nós. Mas no interior do estado também, motorista embriagado atropelou um casal de policiais. Tá, a coisa tá voltada para os policiais. Repórter José Araújo.
Algo inusitado que aconteceu lá em Santa Inês foi ainda no domingo, quando dois policiais se envolveram em um acidente. Olha só, eles estavam praticando exercício físico quando, de repente, apareceu um veículo. O motorista acabou atropelando esses dois policiais que fazem parte do sistema de segurança estadual aqui do Maranhão. No vídeo mostra que a policial que teve menos ferimento, ela levanta e acabou abordando o motorista do veículo, que foi em seguida conduzido também para a delegacia regional de Santa Inês. A outra vítima, que é um policial também, ele acabou sendo socorrido, foi encaminhado para a unidade hospitalar da cidade com um ferimento, né? Ele teve aí uma fratura na clavícula. Ninguém sabe exatamente como, o porquê isso aconteceu, mas que os dois policiais já estão bem, apesar dos ferimentos. Esses dois policiais também já cumpriram o trabalho na cidade de Santa Inês e foram agora se recuperar na capital São Luís, onde passam bem segundo as primeiras informações. Isso aconteceu ali na região central da cidade de Santa Inês, mais precisamente na região conhecida como Barreirinhas.
Muito obrigado ao repórter José Araújo. Outro fato curioso, quem observa nas imagens percebe como se o carro tivesse vindo propositalmente se chocado contra as pessoas que estavam ali fazendo a sua atividade física. Mas ao perceber ali a colisão, ele, o motorista prontamente parou, né? Então, o que demonstra que não foi proposital.
Eu até acredito mesmo, pelo vídeo das imagens, pela velocidade que ele vinha, que não era tão rápido, eu acredito que ele podia estar distraído, olhando ao celular, alguma coisa. Parece também que é um carro utilitário ali, colocado alguma coisa em cima para carregar a bagagem, enfim, me parece isso. Outra coisa também que queremos registrar, Humberto, foi um caso de feminicídio, mais um que foi registrado no interior do estado, dessa vez lá na região sul, mais precisamente na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, onde a vítima dessa vez foi a moça identificada como Carla Patrícia Silva Moura. Ela teria sido morta pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento. Após supostamente ter cometido esse assassinato, a vítima, o infrator, se suicidou, recorreu ao suicídio. O homem foi identificado com Marlon Lima da Silva, que teria tirado a própria vida após cometer o crime de feminicídio. Então, mais um crime dessa natureza que também foi registrado, infelizmente, no Maranhão, desta vez na região sul.
Vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente tem outras informações e vamos a Brasília saber as movimentações dos parlamentares, do executivo, legislativo e judiciário por lá.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão está sediando a primeira edição da Copa Davi Brandão de Futsal, idealizada pelo deputado estadual Davi Brandão. A competição reúne equipes da categoria adulto e promete movimentar a região com muitos jogos e premiações. A deputada estadual Helena do Ailibe usou a tribuna da Assembleia Legislativa para parabenizar o governador Carlos Brandão pelo reajuste salarial concedido aos policiais militares, civis e também aos bombeiros do estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você pode também, que está acompanhando na sua emissora de rádio, pode ir no canal Central de Notícias do Brasil no YouTube. E aí você pode acompanhar todo o programa no horário que você lhe convier, né? Um melhor horário para você. Você pode também visitar o nosso portal Central de Notícias Brasil. .com. Temos atualização em tempo real. E durante aqui na sua emissora de rádio, você acompanha também os outros programas: o Jornal Central, Central Esporte e o Ronda Central, com Tereza Cristina, Jalber Pereira e Carlos Rogers, diariamente. Esses programas estão disponibilizados para todas as emissoras de rádio e de televisão do nosso país. Só registrando aqui, Jalber Pereira, as pessoas que estão nos acompanhando, o jornalista Cosme de Jesus, desejando a todos uma boa quarta-feira, né? O pessoal da Rádio Tarumã 87,9 FM é da cidade de Penalvo. Grande abraço aos nossos amigos aí de Penalvo, Marconi Marques também. O radialista Eduardo Neto, ele está dizendo: olá, bom dia, amigos, acompanhando Central Manhã aqui no residencial Jomar Moraes, no Parque Pindorama, em São Luís.
É um prazer muito grande. Temos aqui o Eduardo Neto como nosso teleouvinte, Humberto. O Eduardo Neto, ele é radialista da co-irmã Rádio Esperança FM, tem um programa inclusive muito bom no final da tarde. Eduardo, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco.
Seja bem-vindo. E o Josivan Lima, lá em Lagoa Grande, Maranhão, colocou aqui a vice-prefeita Etelvina Sampaio.
É que vai assumir.
Garapé Grande, que vai assumir, né? Isso. Ela é quem assume o lugar do prefeito.
Ela é a vice do prefeito João
Vitor. Foi licenciado, que pediu licença.
Deve ser empossado, inclusive, hoje ou amanhã, viu, Beto?
A Maria Lopes diz: o nosso estado está se tornando um estado sem leis. Governador Brandão, tome aulas com o governador Caiado, lá de Goiás, para saber como se trata criminosos. Nós devemos também ter bastante cuidado com aquilo que muitas vezes é divulgado nas redes sociais, que, claro, o cidadão vai aparecer da forma como ele gostaria que a população o visse. A gente tem informação de que lá também acontece crimes. Às vezes passa-se para os outros estados: olha, aqui não está acontecendo crimes. A gente pode também dizer lá: olha, aqui no Maranhão não acontece crime, policiais não são assassinados, as mulheres não são vítimas de feminicídio. É uma série de coisas que pode passar isso lá para fora.
Nesse período agora de inteligência artificial, inteligência do advento e da internet, que está a todo vapor, é preciso ter muito cuidado, porque o que tem de mentira nas redes sociais, se acredita que eu vi ontem, uma página, inclusive, de um colega, a gente conhece, divulgando nas redes sociais de que os Estados Unidos teria enquadrado o Alexandre de Moraes. Ou seja, acompanhou os noticiários nacionais e ninguém falou sobre o assunto. Então tem coisa que é preciso a pessoa ter muito cuidado, que eu te digo que 80% das coisas que se vê nas redes sociais, principalmente no Instagram, são mentiras. São coisas falaciosas que tentam justamente confundir a opinião pública. Então, se você quer saber da verdade, acompanhe o Central Manhã, acompanhe os noticiários a nível nacional, mas se saia de rede social que você vai acabar falando bobagem e tem mais. Corre o risco de você ser enquadrado também nas leis. Então tenha muito cuidado quando você vai proferir determinados assuntos sobre determinadas situações.
O Jorge Gabardini é do perfil de notícias do Polo do Coroadinho, que é o Coroadinho Online. Também acompanhando aqui o nosso programa, eles estamos aqui na audiência. Grande abraço a você, obrigado por nos prestigiar com sua honrosa audiência e a todos vocês que acompanham aqui pela TV São Luís, canal 8, o pessoal que acompanha também pelo canal 19.1, TV Alternativa, Rede Meio, a todos que nos prestigiam também pela sua televisão no interior do Maranhão e agora na Baixada Maranhense, né, pelo sistema. O pessoal lá de Cururupu, de Buriticupu, né? De Buriticupu, acompanhando também pela TV Buriti, canal 2, digital para toda a região. O pessoal de Colinas, no Médio Sertão Maranhense, o pessoal que ouve a gente através da Rádio Itapecuru, nosso amigo Luiz Filho, grande abraço a todos vocês aí de Colinas e dessa região que é coberta aí pela Rádio Itapecuru de Colinas, agora com uma potência enorme. Nós já podemos ir a Brasília?
Vamos lá.
Eu queria antes só registrar que ontem nós tivemos uma grata satisfação, recebemos o convite da agora secretária adjunta da Secretaria de Articulação Política do Governo do Maranhão, dona Fátima Araújo, que é uma liderança comunitária que tem se destacado pelo seu trabalho. O repórter Carlos Rocha tem feito a cobertura de alguns eventos realizados na região do bairro João de Deus e muita coisa chama a atenção. Tem o vídeo aí da reunião, nós estivemos aí participando, acompanhados do ex-secretário, ex-deputado estadual, Rogério Cafeteira. Você vê aí a presença do Rogério Cafeteira junto conosco. O Umbelino Júnior, ex-vereador Umbelino Júnior, também conversando um pouco, aprendendo ali um pouco com ele sobre articulação política, né, do que está sendo discutido nos bastidores da política do estado do Maranhão, para a gente poder para transmitir para vocês com mais propriedade aquilo que está sendo debatido nos bastidores sobre a sucessão do governador Carlos Brandão, sobre as políticas públicas que estão sendo implementadas pelo governo do Maranhão. E ali eu tive a oportunidade de ouvir do Rogério Cafeteira, que tem minha admiração e meu respeito, conhecia pouco sobre ele, mas é um cidadão que tem uma coerência muito grande em relação ao cenário político aqui do estado do Maranhão. A Umbelino Júnior, que também tem filho de pai político também, que lida na política maranhense. O Rubão, que é o secretário de Estado de Articulação Política, o titular da Articulação Política, conhece muito bem toda essa movimentação, acompanha há muitos anos, é o pai do Rubem Pereira Júnior, que é deputado federal, e há uma concentração ali de esforços no sentido de aproveitar esse momento que o Maranhão vive de abertura de oportunidades, de abertura de mercado lá fora, de atração de investimentos para gerar emprego e renda e atender a maior demanda da população maranhense. Esse é o foco nesse momento, é justamente procurar resolver aqueles problemas que foram, que são desafios ao longo dos anos, na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, no combate à fome de populações ainda que vivem à margem. Nós temos programas sociais que estarão sendo lançados, aliás, programas sociais não, diga assim, ações sociais que ainda estarão sendo lançados, por exemplo, para a retirada de todas as pessoas que vivem no Maranhão, que ainda não tem sequer uma ligação de energia elétrica na sua residência. Ainda são mais de 19 mil famílias que ainda não têm, por exemplo, luz elétrica em casa. Então, são umas coisas que nós precisamos superar. Não ter mais gente passando fome no estado do Maranhão, no estado onde tem tanta terra para plantar, as políticas públicas têm que chegar para incentivar a população, despertar também nas pessoas que elas são as principais vetores desse desenvolvimento, quando elas aproveitam os espaços que têm, os poucos espaços que têm, para poder plantar aquilo que dê frutos cultivar e o governo poder ali adotar as políticas para fazer com que toda a população tenha acesso à alimentação, tenha acesso a uma escola de qualidade, uma escola digna, professores qualificados, a segurança pública estimulada com o recurso, com as ferramentas necessárias. Então, são muitas coisas que estão sendo discutidas nesse momento. É importante que a gente acompanhe e que oriente aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade para se habilitar e não deixar de esse momento passar. Então, é isso, o foco nesse momento é no sentido de desenvolver as ações que possam resolver os grandes problemas enfrentados pelo Maranhão ao longo de décadas, né, e que precisam agora ser superadas. Nós vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa, está no ponto? Nildo Costa lá, já está aí na tela, Nildo Costa. Nildo Costa, muitos temas, aí está difícil da gente escolher qual é a pauta que vai cobrir, né? Qual é a sua principal pauta que você vai trazendo aí nesse momento? Segurança pública, por exemplo?
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jauber Pereira. É um dos temas, segurança pública, sendo discutido aqui. A PEC da segurança pública será apresentado daqui a pouco, o parecer do relator, deputado Mendonça Filho, do União Brasil. Mas antes eu quero falar sobre uma comissão externa que será criada pela Câmara dos Deputados para acompanhar, monitorar, né, a devolução dos recursos que foram descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas. O autor desse requerimento para a instalação desta comissão, que deve ser instalada dentro dos próximos dias, segundo informou o autor, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, né, o presidente Hugo Mota disse, prometeu para ele, que vai instalar a comissão dentro de alguns dias, né, para que possa acompanhar essas demandas. Por quê? Porque, segundo o deputado informou ontem, você vai ver aí na fala do Hildo Rocha, de que ele foi no interior do Maranhão no final de semana e foi abordado por vários cidadãos, de que, agora veja só, Jauber Pereira, Humberto, pessoas que têm aí 3 mil, 4 mil reais de desconto, né, descontados indevidamente, né, pelo menos assim, né, palavreado, roubados, né, eles estão querendo devolver, gente, cerca de 200, 300 reais, entendeu? E aí, por isso que o deputado foi...
aí fica ouviu, difícil, né?
Ouviu.
E Nildo Costa, né? E Nildo Costa, daqueles mil reais que tu me emprestou, vou te devolver só 100, tá bom?
São 100, exatamente. E aí tá certinho, assim fica fácil demais. E principalmente quando empréstimo é uma coisa. E quando pega indevidamente, seu cara nem saber. Aí fica complicado essa situação. Por isso o deputado teve essa brilhante iniciativa, a gente até quer parabenizar pela iniciativa do deputado Hildo Rocha, para criar essa comissão externa da Câmara, que vai percorrer todo o Brasil, e aí, junto com os órgãos, é claro, para ver por quê. Porque quem vai defender esses lesados, aposentados e pensionistas, Roberto Fernandes, são as entidades. Sabe quais são as entidades? As mesmas descontaram os salários indevidamente. Vamos acompanhar o que disse aí o deputado Hildo Rocha? Pois não.
Vamos parar de contar piada nesse programa. Porque essa parece uma piada, né? Uma brincadeira de
parece
Augusto,
uma piada.
Né?
Bem, nós fizemos um requerimento para instalação de uma comissão externa pela Câmara dos Deputados para monitorar, acompanhar, fiscalizar e sugerir soluções no sentido de melhorar a devolução dos saques indevidos nas contas dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa ideia me surgiu, tendo em vista que eu, estando lá no Maranhão esse fim de semana, vários aposentados em diversas cidades do estado me abordaram mostrando que eles vão receber bem menos do que foi retirado deles. Ou seja, retiraram 3 mil, 4 mil reais durante os últimos 5 anos, estão devolvendo 300, 200 reais para cada pessoa dessa. E eles não têm para quem recorrer, porque as entidades que poderiam defendê-los, os sindicatos ou outra entidade que estariam aptas a defendê-los, não vão defender, porque eles que vão no final ter que devolver esse dinheiro para a União. Então, me deu a ideia de fazer esse requerimento, criando essa comissão externa, porque é competência dos deputados federais fazer esse acompanhamento, fiscalizar, porque isso é recursos públicos e a Câmara tem essa capacidade e tem esse direito de acompanhar essa devolução. E eu fiz esse requerimento, o presidente Hugo Mota já me disse que vai instalar a comissão, conversei com ele e disse, não, Hildo, pode ficar tranquilo que nós vamos instalar essa comissão, porque é bom para o aposentado e pensionista brasileiro de todas as unidades da federação.
Ainda bem que tem alguém de bom senso aí nessa Câmara Federal, né? Porque pareceu uma piada de mau gosto, né? Quando você trata esse assunto. Aí estou vendo o deputado Hildo Rocha dizendo com palavras bem claras que essa é a devolução para quem está recebendo, quem foi roubado, né, de 2 mil a 3 mil reais, receber 300 reais de recompensa. Né?
Se fosse eu, nem aceitava, viu, Beto? Se fosse eu, nem aceitava. O cara lesar 3, 4 mil reais, aí 200 reais, o que o cara vai fazer com 200 reais, 300 reais? Se você for com uma quantia dessa na feira, você vem com 2 sacolinhas na mão.
Nildo Costa, mas tem debate também sobre a segurança pública, de que forma está sendo encarada?
Rapidamente, Humberto, me perdoe, mas deixa eu fazer uma colocação rapidamente sobre esse tema. Isso é uma vergonha, Humberto. Isso é indignação, isso é de causar indignação. Então, mas eu gostaria que causasse. Não, eu gostaria que indignasse um juiz, um desembargador, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que indignasse esses caras realmente, porque gente, são aposentados, são pensionistas, muitos que ganham salário mínimo, que luta para pagar uma conta, cara, e teve descontos indevidos. E ninguém está nem aí. Sabe quantos estão presos? Ninguém. Ninguém parou abafando o caso, para estar abafando o caso com a história de Trump, com a história de polarização. Por isso que eu estou te falando, a história da polarização, ela serve para apagar alguns temas que... Cortina de fumaça, essa tal de polarização, e sendo alimentada pela imprensa. E que por isso que eu disse que nós temos a nossa Confederação Brasileira de Jornalistas tem que agir, porque o que está acontecendo no país não pode continuar assim, gente. Olha quantos milhares de pessoas tiveram dinheiro descontado e que agora tiveram aí 3 mil, 4 mil, né, de descontos ao longo do tempo, para agora receber 200 reais. Quer dizer, um desconto, um mês. Um desconto, entendeu? Foi descontado por 10, 15 anos, sei lá, e agora tem um desconto de um mês. Aí não dá, né? Eu queria que indignasse esses caras que têm poder de caneta aí para investigar e prender, que não tem ninguém sendo punido por nada disso aí, não. É um absurdo. Bom, A PEC da Segurança Pública, o relator dessa proposta, a PEC da Segurança Pública, é o Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Ele apresenta daqui a pouco, às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, aqui da Câmara dos Deputados, o seu parecer sobre essa proposta. Mas ontem ele já adiantou, deu uma entrevista coletiva aqui para nós, e ele disse o seguinte, alguns pontos, né? Ele falou sobre essa PEC, mas ele disse que ele se debruçou mesmo, foi em um artigo mesmo lá, que aquela história de prerrogativa, União e Estado, né? E que ele, a única mudança que ele fez, né, no seu relatório, nesse texto, que veio de lá do Executivo, ele já conversou com o ministro Ricardo Lewandowski, conversou com o presidente da Câmara, apresentou ontem para ele o seu parecer, né, e disse que esse ponto ele não abre mão porque ele é federatista, né? Então ele não abre mão, ele realmente não vai aceitar que a União, né, invada de alguma forma a prerrogativa dos estados. Vamos acompanhar aí essa fala do Mendonça Filho.
Então, a modificação que nós vamos oferecer ao texto, ela é pontual, mas importante, de respeito ao artigo 22, inciso 31 do texto encaminhado, que, de acordo com a proposta, tornava privativa da União a legislação sobre segurança pública e o sistema penitenciário, que, ao meu ver, conflita, e eu tenho convicção disso, com o Pacto Federativo, com a autonomia dos estados e o espírito de atuação, eu diria, concorrente entre estados e União, tendo a colaboração também dos municípios, no que diz respeito à política de segurança pública.
Tá aí. A fala do relator Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, né? Repito, daqui a pouco, às 10 horas, haverá essa sessão onde ele vai apresentar o parecer, né, para continuar aí a tramitação. Agora, em relação à Polícia Rodoviária Federal, que vai mudar, né? A Polícia Rodoviária Federal agora não vai ser somente Rodoviária Federal, ela vai atuar também na hidrovia e também na ferrovia, né? Aí o relator disse o seguinte, que ele recebeu da Polícia Rodoviária Federal uma coisa que vai gerar polêmica. Para mudar o nome, porque deveria mudar agora, né, de Polícia Rodoviária Federal para Polícia Hidroviária, né, Hidroviária Federal, coisa assim, o custo para isso, para mudar logomarca, mudar como é que é, caricatura e viaturas e tal, um custo de mais de 200 milhões de reais. E aí, para tentar se falando de corte de despesa, é uma outra discussão, que para gastar um dinheiro desse só para mudar o nome de uma corporação. Mas ele lembrou que Canadá, por exemplo, que antigamente a polícia do Canadá era montada, né? Era montada quando não havia carro, ela ficou Polícia Montada, lá o nome é Polícia Montada. Mas, claro que não é mais montada, utiliza veículos, né? Nós estamos falando de Canadá. Brasil é totalmente diferente, tem que mudar tudo e tem que gastar para isso.
Sempre. Nildo Costa, muito obrigado então pela sua participação aí direto de Brasília, pelas informações dos cenários que estão se desenrolando aí pela capital federal, pelo centro do poder. Obrigado, Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão sai na frente, dá um grande passo nas ações de justiça social e desenvolvimento sustentável.
Saber que a terra é nossa de verdade é viver com dignidade.
Programa Terras para Elas, premiado pela ONU. Além de conceder na primeira etapa 2.500 títulos de regularização fundiária às mulheres do nosso estado, o programa fará capacitação e garantirá autonomia econômica para 5 mil mulheres. O governo está trabalhando para entregar até o final de 2025 20 mil títulos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com Adilson Souza, rapidamente. Adilson Souza.
Bom dia a você, Humberto Fernandes. Bom dia a todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo, Humberto. Vamos continuar aqui agora falando da Comissão Mista de Orçamento, que ontem ouviu a ministra Simone Tebet, ela que esteve lá trazendo, levando informações para os deputados congressistas, onde senadores e deputados puderam receber, na verdade, considerado pela imprensa, uma aula tributária. A Simone Tebet, que, como já foi congressista, senadora, tem bastante conhecimento de causa e fez realmente referências à questão do orçamento, inclusive falando dessa possibilidade de haver, sim, um acordo entre o Legislativo e o Executivo para que se chegue ao encontro de decisões relacionadas ao IOF e tantas outras questões do orçamento que precisam ser esclarecidas. Muitos deputados do PL, pessoal da oposição, que criticam nas redes sociais e durante também as sessões, não participaram. Aí foi a grande crítica também da imprensa, que em vez deles irem aprender um pouco mais, porque a Simone Tebet ela não é de esquerda e se considera da direita, ela disse em palavras que se for para defender o IOF e para ser de esquerda, ela prefere ser de esquerda, porque ela entende que é uma situação de uma causa justa. A gente tem um trecho da fala dela explicando um pouquinho como que isso deveria acontecer para evitar mais gastos com a redução de gastos relacionados a programas sociais. Vamos ouvir a fala da Simone Tebet.
Porque mesmo quando a gente está nas nossas bases, a gente assona os nossos servidores. Iguais a esses servidores, existem pelo Brasil afora, nos municípios, nos estados, e nós estamos na iniciativa privada. Ou seja, não precisa de muito dinheiro para pagar 22% de tudo que se ganha. Basta alguém ganhar R$4.000 por mês, um pouco mais que isso, com líquido, para ter lá todo mês descontado 22%, me corrija, porque eu nunca gravo a tabela, acabou de mudar a barreirinhas em maio, então eu não sei qual é o valor. Não é justo que quem ganhe mais de 50 mil, de 60 mil, ou 100 mil, de renda, não é propriedade, não é outros tipos de benefícios temporários, não é indenização, não é nada disso. Quem tenha renda acima de 50 mil, não pague pelo menos 10. E nós não vamos mexer com quem pague 11. No agro, por exemplo, a maioria dos contratos, muitos dos contratos de arrendamento, etc., paga pelo menos 11%. Ninguém vai mexer com isso. Nós estamos dizendo para aqueles que não pagam, ou pagam 3 ou 4, possam pagar pelo menos 10. Se isso não for justiça tributária, se isso for discurso de esquerda, eu que nunca fui de esquerda, tenho que me considerar de esquerda. Porque não é possível que a gente entenda isso como algo que fira a suscetibilidade de quem quer que seja. Chama justiça tributária. Significa garantir às pessoas igualdade de tratamento. Significa que aquele que ganha 4 mil, que vai ser descontado em 22%, não vai ficar num grau de desnível tão grande com aquele que ganha 100 mil e que, não estou dizendo todos, que muitos são tributados, não vão pagar nada. Ou seja, pelos dividendos, ou seja, pelas receitas que têm.
Olha, Humberto, só para deixar claro que ela se classificou, né, também como uma dessas que moram no andar de cima e que é preciso ter esse senso de justiça. Então, ela disse que é preciso que haja esse acordo, ela torce para que haja esse acordo, porque não dá para admitir mais que tem gente, né, considerada os super ricos, né, esses milionários, que é uma faixa bem pequena em relação aos 200 milhões de brasileiros. Ela disse que tem que haver o senso de justiça. Então, vamos torcer para que haja esse acordo. E aí, já voltando com a questão de redução de custos, há aquela crise também do PL que foi criado o número de deputados. Já existe uma informação de que o Palácio do Planalto, a orientação do governo, é que o presidente Lula não assine esse projeto que cria aumento de número de deputados. E ele realmente está convicto de que isso é mais despesa, então ele não vai concordar com isso. Quando acontece isso, o presidente tem duas opções: ou vetar ou devolver para o Congresso. Então, segundo o Palácio do Planalto, o presidente Lula pretende devolver. E já foi, inclusive, perguntado para o Davi Alcolumbre, que ele é o presidente do Senado, que quando o Congresso se reúne para decidir alguns vetos ou então devolução de projetos, o próprio Davi Alcolumbre disse que se chegar o projeto às 14 horas, a devolução da presidente da República, ele disse que às 14 horas e 1 minuto ele irá promulgar a decisão de mais gastos para o país, pesando no bolso do trabalhador com aumento de mais deputados chegando a 531. Então, essa é a palavra, mas vai ficar a decisão para o povo, né? Entender que o próprio Congresso não quer cortar gastos, nem os penduricalhos que envolvem judiciário, que envolvem legislativo e, claro, o próprio executivo também. Então, tudo tem que ser visto pelo próprio eleitor. Para encerrar, Alberto, a gente tem aqui só uma outra fala, com relação às bets, essas últimas notícias que foram divulgadas, o Jornal Nacional, perdão, falar, também outras empresas estão criticando, porque foram criados fake news, segundo a direita, o PL, muitas agressões ao Congresso Nacional, especialmente diretamente ao presidente Hugo Mota, com relação a esses penduricalhos, aos direitos que eles acham que é só deles. Então, o Congresso se reuniu, a comissão de líderes, colégio de líderes, e o presidente é o Coronel Zucco. Ele disse que oficializou o Palácio do Planalto para se pronunciar na pessoa do ministro das Comunicações, o Sidônio Palmeira. Ele pede que ele se explique quem pagou, quanto que o governo pagou. Já foi acusando, né? Dizendo quanto que o governo pagou, porque eles entendem que foi o governo que criou aquelas fake news que circulam na internet até hoje, falando, prejudicando e falando mal dos congressistas, dos deputados, em especial o presidente. E aí o líder do governo, Paulo José Guimarães, já se pronunciou, disse que o governo não tem conhecimento disso, não pagou, não contratou, e disse que a direita está sentindo na pele o que é uma fake news, quando também em outros momentos foram feitos no sentido contrário. Então aí uma novela com relação a isso, e vamos aguardar qual vai ser a resposta do Sidônio Palmeira, que responde pela comunicação do governo federal. Essa é a nossa participação de Brasília. Adilson Souza, eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, Adilson Souza. Informação direto de Brasília, mas nós temos informações também de São Luís com o repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas. Tudo bem?
Bom dia, companheiro. Estamos nesse momento aqui às margens da Avenida dos Portugueses, que também é uma alça da BR-135 aqui na área de Itaquibacanga, e o trânsito é normal, sentido no centro, área Itaquibacanga, só que sentido área Itaquibacanga continua aquela lentidão, ainda por conta daquele buraco que surgiu bem na faixa de pedestre que fica aqui próximo à unidade mista da área Itaquibacanga. Quanto ao parlamento municipal, ontem destaque por conta de mais uma sessão ordinária, Câmara Municipal de São Luís, e foi aprovado ontem uma frente da fé. Vamos acompanhar a vice-presidenta da casa, a vereadora Concita Pinto, que faz até um convite aí para o lançamento dessa frente da fé na Câmara. Vamos acompanhar.
É um projeto de resolução que é a Frente Parlamentar Fé e Política, onde a gente vai trazer temas importantes para ser discutidos aqui dentro do nosso parlamento, aproximar a Igreja Católica do nosso parlamento. Foi aprovada e já vai ser criada, né, no dia 18 de julho, agora na próxima semana, faço convite para que você se faça presente, que vai ser um grande evento, muito importante para a nossa Igreja Católica.
Há uma expectativa com relação ao dia de hoje, quanto à possível votação da LDO, porque se não votar a LDO, a Câmara não pode oficializar o recesso agora no primeiro semestre. Nós conversamos com o presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Otávio Sueiro. Vamos acompanhar o que ele fala para nós.
A previsão é a melhor possível, chegamos ao entendimento, a harmonia entre os pares, um colegiado plural, mas que acima de tudo o interesse público e o povo de São Luís é prioridade. Um orçamento que tende a destinar e priorizar pastas como saúde, educação e infraestrutura, e dentro da realidade apreciaremos. E assim chegaremos à definição de análise definitiva da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentária, seguindo para o recesso legislativo desse primeiro semestre.
Falamos também com o líder do governo, vereador Joel Nunes, que dá seu parecer com relação ao que pode acontecer hoje, a votação da LDO.
De maneira muito boa, está pautada, né, a LDO, para que nós possamos votar. O parecer da Comissão de Orçamento também já foi entregue para todos os vereadores, sem emendas, né, no texto original ao que veio do Executivo. Nenhuma emenda até agora foi apresentada ao projeto que se encontrava até então na Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de São Luís.
Então, há uma possibilidade de acontecer realmente essa votação hoje, porque não há, como disse aí o vereador, o Dr. Joel, nenhuma emenda no projeto. encaminhado pelo Executivo para a Câmara Municipal de São Luís. Quando tem uma emenda, sempre há uma discussão, às vezes há polêmica e acaba trocando de data. Para fechar a nossa participação, essa semana agora, devemos ter o encerramento dos arraiais oficiais aqui na região metropolitana de São Luís. O IPE retorna amanhã, quinta-feira, com as atividades. Já o arraial da Vila Palmeira, onde acontece o arraial pertinho de você, que você olha aí a quadrilha Flor do Luar, de Santa Maria. Aí em seguida tem o Cacuriá da Rosélia. E aí a gente fecha aí com a matéria com a imagem do Boi de Maracanã. Aí hoje retoma as atividades do arraial pertinho de você na Vila Palmeira. Inclusive com um grande estilo, com a presença da banda Mastruz com Leite. E a gente fica um pouco aí, curtindo um pouco o Boi de Maracanã e agradecendo a quem está nos acompanhando nesse momento. Um bom dia.
Então, Mendes, muito obrigado, Jonas Mendes, aí pelas informações da Câmara de Vereadores de São Luís, que está sendo discutido no Parlamento Municipal, e também as informações da área cultural. Eu queria só para registrar, Jalber Pereira, agora a gente pode dizer o que a gente quer na nossa rua, no nosso bairro, através do WhatsApp.
É isso mesmo. Explique melhor. Vamos chamar uma reportagem que fala exatamente sobre o Maranhão, que é o único estado do Brasil até o momento com votação do orçamento participativo via WhatsApp. Vamos acompanhar.
O Maranhão é pioneiro em usar o WhatsApp para a votação do orçamento participativo. De forma prática e acessível, o cidadão pode participar ativamente das decisões do governo com a ajuda da assistente virtual Jussara.
A gente viu uma grande oportunidade em inserir a Jussara no orçamento participativo como uma forma de aproximar a população a esse programa, né? Porque assim, a Jussara ela já está vindo de um desenvolvimento de inteligência artificial, de conteúdo, de informações, e ela aproxima muito mais as pessoas por conta do WhatsApp.
E para participar é simples, basta enviar uma mensagem para a Jussara no número DDD 98 99100 6166 e votar nas propostas do seu território. Josélio votou no orçamento participativo pela primeira vez, graças à praticidade do WhatsApp.
Foi a primeira vez que eu votei pro orçamento participativo pelo WhatsApp da Jussara. Foi prático e também importante porque a gente decide ações e obras do governo, né, que vão para o orçamento estadual para a nossa região.
Isso, que esse WhatsApp seja divulgado para a população, para que todo mundo possa realmente participar. Olha, só para encerrar aqui rapidamente, hoje a Terra vai girar um pouquinho mais rápida. Né? A Terra vai girar um pouquinho mais rápida, os cientistas dizem que é 1,30 milésimos de segundo a mais, mas aí eles ainda não sabem exatamente por quê. Eu estou curioso, é porque nós estamos no período de estiagem, E parece que nós voltamos para o inverno aqui na região metropolitana de São Luís. Não sei se está acontecendo no resto do estado, né? Mas tem algumas coisas curiosas acontecendo nesse nosso mundo. Enquanto a gente não entende, nós vamos embora estudar um pouquinho mais para voltar amanhã.
Inclusive, esse período aí, a partir do início do mês de julho, seria para termos os dias mais compridos e as noites mais curtas, que é aquele fenômeno que a ciência chama de solstício equinócio. Ou é o solstício quando os dias são mais longos e as noites mais curtas, e o equinócio quando as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Este ano aí, pelo que a gente está observando, vai ser o contrário.
Pois é, mas os cientistas dizem que não precisa de muita preocupação porque esses eventos são comuns.
É, o importante, até amanhã. É importante que o dia passe mais rápido.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão tem uma ótima notícia para os nossos microempreendedores. Ele acaba de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a Famen e o Sebrae, para que o sonho de montar ou investir no seu negócio seja realizado. Aqueles que precisarem de até 10 mil reais através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros dos pequenos empreendedores. Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que se transforma a vida das pessoas, cuidando dos seus sonhos.